Senador Granamelli, aqui presidente da sessão. Primeiro, agradeço a Vossa Excelência, que eu sei que ontem, senador Rodrigo Hollenberg, a senadora Granamelli ontem representou os três senadores e Vossa Excelência também no aniversário lá do Beto. Então, agradeço a Vossa Excelência, senadora. Senadores, eu queria, nesse momento, fazer um registro rápido, dizendo que, de minha parte, eu vi com bons olhos a iniciativa do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Marcos Vinícius Furtado. Houve, entre eles, um acordo de cooperação técnica com o objetivo de realizar estudos para subsidiar uma nova política regulatória para o ensino jurídico no Brasil. Muitas instituições têm nos procurado, demonstrando preocupação. A preocupação é com os cursos de direito, que estão em fase de avaliação do MEC, e o número de alunos que rodam. Muitos delas com renome e longos anos dedicados ao ensino. Na última sexta-feira, recebi aqui no Senado o Instituto de Desenvolvimento Cultural, IDC, na figura dos senhores Domingos Colpo, Marciano Colpo e José Aldo Pinheiro, todos de Porto Alegre. O Instituto Gaúcho já possui cursos jurídicos preparatório para os exames da ordem, concurso e pós-graduação. Na oportunidade, a pedido deles, falei com o secretário executivo do MEC, Henrique Paim. Repito, Henrique Paim, que não é meu parente. Recebeu o Henrique em audiência a equipe e tranquilizou a todos, afirmando que a ideia é expandir os cursos, sim, mas com qualidade. A OAB e o Ministério pretendem regulamentar a política de critérios para a autorização, o reconhecimento e a renovação de cursos de bacharel em Direito. Segundo o MEC, os processos em trâmite serão avaliados sem qualquer prejuízo para os trabalhos já efetuados. Tendo qualidade, não precisa se preocupar. Para Henrique, secretário executivo do MEC, será importante esse trabalho conjunto com a OAB e com o Ministério para expandir, repito, os cursos, mas com qualidade. Por fim, agradeço essa parceria com o Ministério da Educação, especialmente na figura do ex-senador e hoje ministro da Educação, ministro Aloysio Mercadante, e também do secretário executivo Henrique Paim, pelos quais tenho o maior apreço. E pelo próprio Tiago, que trabalhava comigo e foi requisitado pelo MEC, está fazendo lá um belíssimo trabalho. Senador Granamelli, vou falar de um tema que eu tenho certeza que a minha exposição é o mesmo que a senhora faria se aqui estivesse na tribuna nesse momento, mas está presidindo, mas vai falar depois sobre o tema. Porque fala da emenda assinada pelos três gaúchos, senador Granamelli, senador Simão e senador Paim. Senhoras e senhores, hoje é um dia histórico, esta casa, hoje, o mais tardar amanhã, tudo indica, haverá de votar um projeto da maior relevância para todos os brasileiros, que envolve todos os estados. A bancada gaúcha está coesa na defesa dos interesses do Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, tivemos reunidos com o relator, senador Walter Pinheiro, com a presença dos três senadores do Rio Grande e do secretário da Fazenda, Odir Tonelier, e numa oportunidade com o próprio governador Tarso Genro. Demonstramos, com dados e tabelas, a situação de prejuízo para o nosso estado nesse debate do FPE. Apresentamos uma proposta que, tenho certeza, goza de condições plenas de aprovação, justamente porque atende não somente o Estado gaúcho, mas outros 15 estados que, no nosso entendimento, estavam prejudicados pela forma original. A proposta é simples, objetiva e trará maior harmonia na repartição dos recursos. A primeira alteração pega os estados chamados menores, uns dizem os estados do norte. A primeira alteração consiste em um limite populacional mínimo de 1%. Não é o caso do Rio Grande do Sul, mas avança na melhoria da distribuição para os chamados estados de uma população menor. O objetivo é trazer mais igualdade aos estados com população menor. Essa nossa proposta garante aos estados, no fator populacional, o mínimo efetivo de 1,21% e um índice máximo de 8,44%, visto que o excedente é novamente redistribuído entre todos. Além disso, pretendemos, na nossa proposta, assinada pelos três senadores do Rio Grande, uma alteração no redutor para 75% em relação à renda domiciliar per capita como forma de diminuir as perdas. No relatório original está em 70%. E, por fim, não menos importante, nós queremos a reinclusão do artigo 2º. Trata da inaplicabilidade desta fórmula para os demais repasses. Lembramos aqui, principalmente, na questão dos royalties. Porque se for aplicado agora, a gente perde agora e perde de novo quando no futuro houver outra redistribuição. Enfim, eu, o senador Simon e a senadora Amélia endossamos essa ideia, que foi discutida inclusive com os estados do Sul e outros estados. Em relação ao adendo apresentado pelo nobre senador relator na semana passada, observamos que houve, embora pequena, uma alteração. Permanecem os índices atuais do anexo único do LC 6289, de 2,3548%, no caso do Rio Grande do Sul, até 2015. O problema é dali para frente. Em 2016 e 2017, ficam garantidos os valores nominais de 2015, reajustado pelo IPCA mais 50% da variação real do PIB. Lamentavelmente, o índice aí despenca para 1,73. Não foi alterado e continua valendo para os demais repasses, o que é muito ruim, pois desfavorece em demasia as receitas, por exemplo, do nosso Estado. Por fim, quero dizer que pretendíamos apoiar, inclusive, outras emendas mais favoráveis à causa do Rio Grande do Sul e até mesmo apresentar um substitutivo. Mas preferimos algo mais equilibrado, razoável, mais equânime, que caminhe no sentido de uma maior paridade entre todas as unidades da federação. Senador Cacildo Maldana, saliento que essa proposta, que foi construída principalmente pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, também perde, mas não perde tanto como o projeto original. Por isso, nós, senadores dos estados do Sul, eu diria do Norte, pedimos o apoio dos nobres colegas, especialmente dos senadores de outros 15 estados, que aumentam seus índices a partir da proposta que nós assinamos. Nós, eu digo, os três senadores do Rio Grande e com o aval de outros senadores. Na nossa proposta, melhora estados que estavam perdendo. O Acre melhora, o Amapá melhora, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Pará e Tocantins. Gostaria que ficasse registrado nos anais a tabela anexa com o cálculo de quem ganha e quem perde com essa nossa sugestão. Acredito que temos que ser coerentes. Se cada bancada apoiar uma emenda diferente, como diz o ditado, perdemos todos e morremos na praia. A nossa sugestão, que é nossa, não é individual, é de que a gente possa somar esforços em torno de propostas que possam ser vencedoras e trago vantagens para a maioria dos estados. E nossa proposta, a nossa proposta, senador Maldani, passo para você em seguida, atende a maioria dos estados. Caso não haja consenso em torno da proposta, somos simpáticos, e falava com o senador Tornelis antes, em última instância, senadora Ana Amélia, em última instância nós vamos pela proposta do Tornelis, embora entendemos que ela não é ideal. Entendemos que a nossa é mais equilibrada, mas é melhor ainda do que o projeto original. A iniciativa do Ilustre Carioca é favorável a 16 estados da federação, se compararmos com a atual redação. Em relação ao substitutivo apresentado pelo meu querido amigo e senador do meu partido, Walter Pinheiro, os estados de Goiás, Sergipe e Tocantins também melhoram seus índices. Era isso, senador Cacildo Maldani. É com alegria que eu concedo a parte à Vossa Excelência e sei da tolerância da nossa companheira nessa jornada aí, senadora Ana Amélia.
Muito brevemente, apenas para dizer que essa preocupação de Vossa Excelência e do Rio Grande do Sul, que é a incluência da Amélia e Pedro Simão, ela é algo que vem procurar um consenso, que vem buscar o debate. Ela, para nós, inclusive incluindo Santa Catarina, é a melhor das três. Tem aquela
foi construída junto com o governador de Santa Catarina e com os técnicos de Santa Catarina.
Até o Codesul teve uma reunião em Santa Catarina na última quinta-feira e trataram disso. E o Codesul a participação do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E logicamente, em segundo plano, está aquela do senador Dornelles, que as duas ficam melhores ainda do que a do eminente relator Walter Pinheiro. Em todo caso, é um debate que, pelo que se vê, pelo que se nota, talvez no fim do dia de hoje, ou na parte da tarde de hoje, ainda entre em discussão aqui no plenário. Mas é bom nos prepararmos para esse grande debate. Quero lhe cumprimentar pelo esforço e, inclusive, pela dedicação que Vossa Excelência é muito conhecido para defender os direitos dos aposentados, disso e daquilo, tudo que esses temas mais relacionados à questão social, mas também debate a questão dos municípios, debate a questão dos estados. Então, eu vejo que Vossa Excelência é bem polivalente aqui no Senado Federal. Cumprimentos.
Muito obrigado, senador Cazulo Madana. Eu agradeço pela sua parte, que mostra que, na verdade, essa proposta que nós todos endossamos, ela contempla a maioria dos estados. Eu olhei todas as propostas. É a que vai mais na linha da justiça e, por isso, eu fico feliz também com o seu depoimento. Senadora Ana Mello, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Considere na íntegra, porque eu comentei mais do que li.